Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do Psicanálise em Entrevista de hoje. Estou aqui conversando com o Altieres Fay, que é psicólogo, clínico, trabalha com psicanálise, esquizoanálise nessas dobras, autor de textos e artigos sobre a relação entre clínica e política na saúde mental, antiproibicionismo, luta antimanicomial e biopolítica. E no segundo bloco, no primeiro bloco, ouvinte, se vocês pegaram o programa agora e não conseguiram ouvi-lo, vocês conseguem encontrar tudo no site da Rádio Cultura, cultura930.com.br. E conversando, estamos numa conversa boa aqui sobre psicanálise, cinema, atendimento online, pontos de fuga, clínica contemporânea. E, Altieres, eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar esse último bloco, né? Logo que estourou a pandemia, você fez uma série de poesias e microtextos escritos em máquina de escrever. Queria que você contasse um pouquinho disso.
Ah, bacana, Priscila. Bom, eu na adolescência, eu fazia fanzines, né? Acho que temos ouvintes aqui, ó, o ato falho. Ato falho ao vivo, senhoras e senhores, acontece.
São leitores também.
Mas contar para os ouvintes aqui, né, que numa era pré-internet, né, por exemplo, eu venho... Bom, vou aproveitar aqui a oportunidade de contar umas lorotas aqui. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, né, e como se diz lá, tô no corre, né, na correria, e desde muito cedo, aquela coisa, estudando escola pública, pelejando para entrar em universidade pública, e... trabalhava, na adolescência trabalhava no McDonald's, trabalhei uns 4 anos numa lanchonete do McDonald's, e tinha toda aquela verve punk rock, né, de revolta ao sistema, e tudo mais, que eu encontrava afago no punk rock, nessas, na cultura alternativa, underground, como dizíamos, né, e os fanzines eram um instrumento para essa comunicação rolar. Então, sim, eu tinha um fanzine, né, onde eu recebia fitas demo, né, na época anterior a MP3, as bandas gravavam suas fitas, sim, cassetes, mandavam, sim. Aí eu, né, tinha um devir crítico musical de receber, ouvir, dizer, ah, tal, essa banda lembra tal, e escrevia também sobre outras coisas, sei lá, textos sobre o alistamento no exército, né, esses pontos, esses rituais, assim. E com a deflagração da pandemia, eu adquiri uma máquina de escrever e tentei imprimir essa estética, né, do fanzine para esse formato de redes sociais. Isso coincidiu de eu estar afastado de redes sociais há muito tempo. Eu tinha, né, uns 10 anos que eu não usava um Facebook, nem nunca tinha tido Instagram. E aí, com toda essa paranoia do que pode ser rastreado, do que não pode, né, eu também vi nessa coisa de você datilografar os textos e escanear os textos e depois jogar na rede, uma forma de, tal qual os drones sobrevoam muito baixo para escapar dos radares, uma forma de escapar de alguns algoritmos, né? Era essa a tentativa, um ensaio ou um pequeno estudo de paranoias, se a gente quiser assim chamar, né? E veio num momento muito legal, Priscila, depois de ter ministrado um curso, né, sobre que eu chamava Breve Cartografia dos Modos e Modelos de Subjetivação em Curso, né, nesse espaço que eu montei no Tijucas, com um grupo muito potente. Então eu me senti muito animado, muito autorizado a quebrar essa barreira e colocar esses textos, né? Durou 40 dias, foi um experimento de quarentena, e a máquina de escrever está aqui, a folha em branco está ali, quem sabe mais para frente eu me anime a voltar. mas era muito baseado nisso, né? Quer dizer, como tentar fazer um fanzine dentro da rede social, né? Como fazer uma camada dentro de uma outra camada. Foi essa a ideia.
Eu vou te contar como e está disponível lá no Instagram ainda, esse material para os ouvintes, se eles quiserem.
No Facebook, no Instagram, Altieres Edemar Frei.
Altieres Edemar Frei, se a pessoa quiser lá procurar. Então, enfim, fica o convite, ouvintes, porque além de tudo, esteticamente é muito bonito.
Obrigada, eu também acho muito bonito. Novos Fora, a questão de modéstia, né? Porque realmente essa estética de máquina de escrever, acho que é muito interessante, vem com ecos de outros tempos, né?
Sim, eu vou te contar de que maneira me tocou esses textos, quando eu os encontrei na rede, foi justamente no momento de migração para o atendimento online, e minha agenda foi para, sei lá, 35 horas de trabalho online do dia para a noite, né? Minha média de horário de atendimento. Então, quando eu encontrei com esse texto, me parecia assim, uma possibilidade do suporte de uma inscrição simbólica na carne. Quando você fala desse drone voando baixo, né, quando eu li aquela poesia, era como se fosse as poesias, né, são poesias, né, de alguma maneira, era como se fosse um reencontro com um simbólico mais cru, me vem essa palavra, menos digitalizado, sabe?
E eram escritos estilhaços mesmo, né? Pegar, colocar na máquina, se errar, errou, 4 minutos escreveu, vai lá, coloca, próximo, né? Aí que vem muito essa coisa da estética punk rock mesmo, né? Tem uma banda que eu gosto muito, Guided by Voices, que gravam 2 discos por ano, né? Quer dizer, fazem pacota próximo, né? Vamos, a fila anda, só tem um caminho que é para frente. E eu acho que, né, idealizo esse tipo de desapego, né? Gostaria de fazer isso mais vezes, assim. Claro que para quem lê, nem sempre é algo agradável, parece mais uma tripe de ego, né? Mas ainda que seja uma tripe de ego, tem suas funções, né? Tem movimentos acontecendo,
E se tá nos espaços públicos promove encontro, né?
né?
Tem uma dimensão, acho que transcende assim, né, aquilo que é do ego. Estou lembrando do conceito de introjeção, do Ferenczi, mas isso é assunto para outra conversa. Inclusive, ouvintes, aproveito para recomendar o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, está com um podcast sobre as obras dele, que está sendo lançado, que é ótimo. Recomendo muitíssimo. Mas até me perdi aqui do que nós estávamos conversando. Você falava da máquina de escrever, da possibilidade dos encontros, né? De que tem algo que passa, então, o que é da dimensão do ego. Enfim, acho que esse programa também é um pouco isso, Altieres, né? Esse movimento é poder botar e quem conectar, ótimo. Tem essa necessidade. Mas assim, lembrei o que eu ia falar. Lembrei, voltou aqui. Com o seu texto de máquina de escrever, né? Porque eu fico me pensando, o que eu me pergunto, eu até fiz uma fala na semana retrasada nesse sentido, o que que o atendimento online não pode? O que precisa do corpo em presença? Você tem alguma coisa para dizer sobre isso?
Do que não pode.
O que precisa necessariamente do corpo em presença para que uma análise aconteça?
Não sei, não alcanço.
Tá bom. Vamos perguntar de outro jeito. Então, vou perguntar de outro jeito. Nas nossas conversas, você me falou do manifesto Ciborgue,
Tá.
da Donna Haraway. O que que você tem para contar sobre isso?
Bom, eu acho um texto valiosíssimo porque trabalho muito nessa perspectiva, né, de crítica a esse modelo de guerras, drogas, né, dentro dessa ideia de políticas públicas, de saúde mental, luta antimanicomial, né, e pegando esse texto, Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway, dá para desconstruir essa ideia de humano puro, humano natural, né, dá para fazer uma articulação com a ideia de acoplamento que há também na obra do Deleuze, do Guattari, no sentido em que nós, humanos, fazemos acoplamentos. Né? Se nós usamos óculos, isso já nos coloca enquanto ciborgues, já nos coloca enquanto usuários de próteses para poder enxergar melhor. Né? Se nós usamos substâncias psicoativas, seja de forma recreativa, de forma medicinal, embora essa discussão seja sempre delicada, né? Qual que é essa fronteira, de certa forma fazemos acoplamentos com as substâncias. Né? Isso é muito interessante para varrer de vez essa ideia do que é natural, do que é dom, do que é essência, né? Acho que estamos num estado tão atiçado e tão estilhaçado da democracia em meio à assunção do fascismo, né? Que determinados pontos de vista não cabem mais, né? Então, essa ideia de dom, de essência, de, olha, vamos aqui encontrar o lado natural do ser humano, né? Isso me parece que precisa ser varrido, né? Então, perspectivas como a do manifesto ciborgue, dos acoplamentos, né, acabam com esse pseudopuritanismo, ajudam a acabar com esse pseudopuritanismo, para que nós possamos nos lançar para isso que pode vir a ser. Né? Tem muito campo a ser explorado e né, acho que tão interessante quanto pensar nas distopias, né, do que pode nos acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos, também é interessante pensar nas utopias, né? O que esses acoplamentos podem produzir em termos de vida mesmo, em termos de encontros, né? Claro que sem apartar isso da crítica social, sem apartar isso da fissura de mundos que a gente vive, entre quem pode pagar e quem não pode, né? Mas como um horizonte, né? Como uma mirada de futuro e como uma paisagem possível, né? Ou pelo menos sonhada, né?
E algo que o cinema, pensar no cinema pode nos ajudar.
Isso. O cinema ainda é esse grande manancial de futuro, né? É por ali que a gente consegue desejar futuros. Acho que eu não sou muito como se diz, aficionado nessas culturas geeks, como, né? Mas muito se comenta de que o telefone celular foi inventado na série Jornada nas Estrelas. Né? Primeiro vem a arte, que imagina um tipo de comunicador, e depois aquilo sai. Isso para pegar um exemplo entre tantos. Né? Então, tanto o cinema, a contemplação de imagens, as narrativas, quanto até mesmo, né, Priscila, os estados alterados de consciência, né, os encontros e contatos com aquilo que é inominável, isso pode engendrar embriões de futuro. Precisamos de visões de futuro, precisamos nos nutrir de simples utopias, né, ainda que isso seja na paisagem cotidiana, né, às vezes. Pelo menos eu venho da geração que imaginava que nos anos 2000, eu nasci em 1977, cresci consumindo tudo aquelas coisas que passava na televisão, né? Uhum. Imaginava que nos anos 2000 ia ter carros voadores, uhum. Ia ter, né, aquela coisa do de volta para o futuro, que o meu tênis Nike eu apertaria o botão e ele se ajustaria ao corpo, toda aquela história, e no final tá aí, né? Essa utopia não se concretizou. Mas há utopias simples, da vida cotidiana. E se a gente se apoia na psicanálise, tanto naquela ideia, né, de psicopatologia da vida cotidiana, de olhar o arroz-feijão mesmo, né, de olhar, sei lá, a gente até comentava antes, né, o metrô, como que as pessoas circulam no metrô. Acho que cabe pensar nessas utopias para as pequenas coisas, né? Pequenas entre aspas, né? Não pequenas no sentido de menor, mas no sentido daquilo que pode fazer a diferença, né? Quer dizer, explicando melhor, né? Essa ideia do menor, por exemplo, o Deleuze tem um texto, né? Para uma literatura menor, né? Ele fala, não é uma literatura de menos importância, né? Mas é uma literatura autoral, é um estilhaço, né? Nesse sentido, ela é menor quando comparada à estrutura, ao maior, né? Mas nem por isso menos importante. Então, eu me refiro a essas pequenas utopias, essas simples utopias que podem se adequar à vida cotidiana, que o cinema, que a imaginação, que até mesmo os estados alterados de consciência podem nutrir, né?
Alceres, acho que a gente vai encerrar por aqui com essa sua... com esse seu elogio à utopia, né? Algo que conversava assim, com colegas há muitos anos, né, no começo dos anos 2000, quando começa a minha formação em psicanálise, que a gente dizia que falta punk rock para psicanálise, né?
Eu acho que nunca faltou punk rock para psicanálise. Se você pensar bem, o que o Freud fez de pegar o negócio na unha, o que tantos fizeram, foi muito punk rock. Só que a história talvez tenha acabado como a história do punk rock acabou, né? Foi enlatado, virou um produto, virou uma igrejinha, virou uma camiseta da Lojas Riachuelo, né? Ou outra loja de departamento qualquer, né? E é esse o cuidado que acho que a gente precisa ter, né? Quer dizer, quando algo de muita potência é capturado, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ficar nesse barco até o barco explodir? Ou vamos pular fora, nadar, encontrar uma ilha, sustentar a deriva, até inventar outro rolê, né?
Alceres, muitíssimo obrigada. Acho que a gente vai encerrar por aqui.
Obrigado, Priscila. Obrigado, ouvintes, pela paciência, pela escuta, e desculpem as lorotas e ideias cruas. Tomara que a gente consiga desenvolver melhor em outras oportunidades.
Assim espero. Muito obrigada, Alceres. Esse foi o Movimento Psicanálise em Entrevista de hoje. Até a próxima.
Este foi Movimento Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.